Vou aproveitar essa noite para usar um pedaço do tempo para repartir com vocês, junto com Jorge, sobre África. Estivemos lá e queríamos dar notícias da igreja que Deus está levantando em Guiné-Bissau. Mais especificamente, na Tabanca de Emberim, né? E arredores. Jorge, fica do meu lado aqui, senão eu fico muito nervoso aqui daí. Voltamos sábado passado, exatamente uma semana atrás, e quando a gente... E eu tinha tirado férias antes, então eu estava assim, um tempo distante da comunhão aqui, e eu e o Jorge, né, nós estávamos com uma vontade de voltar para casa e estar com vocês, tanto que a gente chegou de tarde, cansado, uma viagem mais de 50 horas, mas a gente estava feliz da vida que está em casa, e a gente deu um chute por escanteio, por cansaço, e viemos para cá. Combinamos no avião já, que nós iríamos vir. Depois a gente dormiu que nem uma pedra, né? Mas como é bom estar com vocês. Sempre que a gente sai, e dessa vez a gente teve que fazer um roteiro por Marrocos, e eu estava sentado naquele aeroporto de Marrocos, e aquelas burca indo para lá e para cá, e eu fiquei pensando assim, olha só, né? Que obra que Deus já fez onde eu estou, né? Essa alegria, essa liberdade, aquela religiosidade que prende eles. E fiquei com muita compaixão daquelas pessoas. Mas eu que sempre tive assim um pouco de temor de me envolver com o povo islâmico. Na verdade, a África, ela é cheia disso, né? A influência do islamismo é muito grande e elas, não sei por que a natureza humana tem tanta facilidade de se apegar a uma religiosidade tão escrava. Fica preso a algumas coisas, né? E isso, nós que somos seres humanos, estamos sempre sujeitos a uma religiosidade, né? Mas o Senhor nos chamou para conhecer a verdade e verdadeiramente ser livre de tudo isso. Né? Então nós podemos exaltar o Senhor com cânticos, com alegria, e o Senhor se alegra conosco. Jorge e eu fomos assim, Deus chamou o Jorge há muitos anos atrás para ir para esse lugar e Deus tem feito uma obra através da vida dele, naquele povo, e nos últimos anos tem estado em Emberém, e esse último ano ele esteve conosco aqui, vocês conviveram com ele este ano passado, e por várias razões, mas acima de tudo, nossos olhos sempre olham aquilo que o Senhor está fazendo. Porque quando tira o Jorge de lá, parece que a gente está... desqualificando o trabalho do Jorge e tirando alguém que poderia estar lá para ajudar. No entanto, essa não é a visão de Deus. Deus tirou o Jorge lá porque precisava que aquela igreja crescesse, pudesse assumir as suas funções de liderança. E fim do ano passado foram constituídos presbíteros lá, três presbíteros, da própria aldeia, assim que moram lá, que vivem lá, e eles começaram a cuidar daquele rebanho como pastores, e Deus sabia que com o Jorge lá não ia ser tão perfeito do que sem ele. Então teve que tirar o Jorge um pouquinho, né, para que eles pudessem crescer e abraçar sozinho. Porque quando o Jorge está lá, é fácil correr até o Jorge. Jorge, resolve isso para mim, porque não sei o que fazer, né? Assim eles vão ter que orar, reunir e clamar ao Senhor, e assim aprender a viver na dependência do Senhor. Isso é o que eu comecei a ver agora, quando estive lá, Jorge também. E então, assim, não é nenhuma derrota quando achamos que alguma coisa não está bem assim como nós achamos que deveria estar. Nós temos que achar o que o Senhor procura, né? Então, esse é um testemunho que eu queria dizer. E entre mentes, então, fomos designados, né? Porque a viagem para a África sempre é um cansaço. É uma longa viagem. O Jorge já está um pouco mais habituado com a cultura lá, mas para mim sempre é uma agressão assim, né? A civilização. E estou aprendendo a amar aqueles irmãos cada vez mais. E então, se eu fosse escolher um lugar para ir, eu não ia escolher para ir para lá, né? Eu acho que eu ia escolher, eu ia na linha do Nilson, do Fred, assim, para um lugar assim mais bonitinho, melhorzinho, assim, né? Mas o Senhor é que decide, né? Então, estamos lá com muita alegria e temos ido representando vocês debaixo da oração de vocês, e eu sei que vocês oraram, muitos estavam nos acompanhando em oração, e quero agradecer muito por isso, porque nada nos aconteceu. Nenhum mosquito da malária nos pegou, né? E eu devo confessar que eu acho que eu lembrei só de botar umas duas vezes o repelente todo esse tempo que eu estava lá. Mas o Senhor é maior do que o repelente, né? Então, tem uma igreja se formando. E vocês conhecem a Marildo, né? O Amarildo esteve aqui 2 anos e quando chegamos lá, o Amarildo está totalmente de volta lá no meio ambiente dele, cheio de alegria de estar de volta para servir e consciente de que o seu lugar é ali. E o interessante é que chegamos lá e os presbíteros recém-constituídos disseram assim: nós gostaríamos que o Amarildo nos ajudasse de alguma forma aqui na igreja, né? Está bem? Então, se vocês querem, né? Nós estamos aqui, vamos ajudar vocês, vamos constituí-lo diácono entre vocês e ele, então, vai poder servir abençoado e colocado por Deus naquele lugar. E foi o que nós fizemos na nossa estada lá. Então, Amarildo, vocês vão ver algumas fotos, nós o constituímos junto com o presbitério lá, como um diácono, porque ele é um diácono. Ele é um homem que se dispôs a servir com a autoridade do Senhor. Então, hoje temos 3 presbíteros, 3 diáconos, e é para ficar assim bem prático, nós botamos no vínculo, né? Começamos a ordenar um pouco lá a igreja, então cada diácono é vinculado com um presbítero. Então ninguém pode reclamar, todo mundo tem seu braço direito aí, e foi muito precioso. Quando começamos então ver como é que estão vinculados todos os irmãos que estão lá, né? Aí descobrimos, esse aqui se converteu, mas ainda não foi batizado. Aí nós fomos compreensando, descobrindo que tinha um monte de gente não batizada. Então nós pensamos, bem, então estamos aqui, vamos resolver esse assunto, né? Aí fizemos um batismo domingo à tarde e batizamos 17 pessoas. Então vocês vão ver a festa e vão ver o batismo, a alegria deles, vendo a igreja crescer. E eles, eu acho que são um pouco mais espontâneos do que nós, né? E eles não se importam de ser, assim, extrovertidos, né? E essa é uma alegria que a gente pode ver. Vocês já, alguns já conheceram, já viram fotos, já viram muitas coisas, né? Mas nós queremos sempre atualizar vocês. E estamos falando isso para que vocês continuem orando. Porque é um país corrupto na sua política toda, sempre há iminência de mortes, de golpes, de tudo, né? Então a gente chega lá, nunca sabe se vai sair no dia que marcou o avião para sair. E então, mas como o Senhor tá no trono, né? Então a gente vai e deixa isso nas mãos dele. E é um país que tem muita dificuldade, é pobre mesmo. Vocês não estão acostumados a não ter luz elétrica, né? Mas é uma coisa assim que até a ONG que oferecia energia por um gerador para a aldeia lá, estragou e ficou aquele negócio lá, salve-se quem puder, né? E então a missão lá, quando foi instalada, ela tem os seus geradores e claro que tudo isso tem custo, mas isso não é o mais importante. Eu gostaria de deixar o Jorge dar um testemunho também daquilo que ele tem para dizer, junto com fotos, para vocês poderem viver mais de perto, né? E depois eu quero complementar com mais alguma coisa.
Boa noite, irmãos. Enquanto a gente estava cantando, me veio um cântico no coração, aquele assim, ó: Senhor, me alegro em ti, e de júbilo salta o meu coração, pois vitórias recebi e também perdão. Eu posso contar uma história hoje, porque um dia o Senhor Jesus perdoou os meus pecados e entrou na minha vida, como o Moacir estava falando, assim. Coisa boa lembrar daquele dia, porque eu me lembro, foi muito, para mim, difícil de esquecer. Foi dia 1º do ano de 1986, à meia-noite, quando estava largando os foguetes da mudança de ano. Naquele momento, eu estava pedindo perdão para Jesus por ter levado uma vida também toda errada. Então, é muito lindo lembrar dessa história. Cada um de nós temos que ter essa história, viu? Porque se não temos essa história, estamos fritos. Mas isso só me faz lembrar de uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, um versículo antes de contar o testemunho, porque tem a ver com o testemunho. João 15, 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Ainda quando estávamos orando agora há pouco, o Senhor me lembrou daquela palavra em Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Eu estou compartilhando isso porque a história de Emberém também é uma história que conheço. Mas muitas vezes nós, e eu também pensei, que a obra do Senhor é nós que fizemos, é eu que faço. Só que eu já descobri, já tenho testemunhado isso, vocês já sabem porque já compartilhei aqui, que a coisa que eu mais fiz lá em Emberém, e essa fui eu que fiz, foi atrapalhar o Senhor. Mas não consegui atrapalhar o suficiente ao ponto de impedir que Ele fizesse a obra dEle, tanto na vida deles, como na minha vida também. Então, por isso que eu sou muito grato ao Senhor, porque é Ele quem faz a obra dEle nas nossas vidas, e Ele usa pessoas. Eu estava olhando para algumas pessoas que estão aqui, nessa noite, que já passaram por lá também. Eu vi a Eda ali, ela passou por lá também, e quanta gente daqui já passou por lá, que Deus usou naquele trabalho. Ismael, quando esteve lá com o Nilson e com o Marco, e essa foi a fase em que a igreja precisava ser estruturada. Então, se hoje nós estamos assim vivendo alegrias, e estamos, né, Otcar? Porque muito gostoso olhar para eles, ver eles crescendo, ver um brilho nos olhos, ver que a obra é de Deus e não é nossa, que isso estava escrito, que Deus tinha planejado tudo isso. E quando eu olho para trás, a minha impressão, o que eu digo é isso: puxa vida, Senhor, Mas tu já sabia disso, né? Eu é que não sabia que ia chegar nisso. Porque ele fez a obra na minha vida, fez a obra na vida deles, e o Senhor é que é tremendo. Por isso, a Ele, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do Otto, que foi comigo, meu baita companheiro. Eu gosto desse cara, uma barbaridade. Mas ele sabe disso. Eu já estou dizendo isso para vocês, mas já disse isso para ele. Então, quando a gente chegou aqui, logo depois nos encontramos no culto, né? Aí, de noite, quando ele ia indo embora, ele ainda perguntou onde é que vai ser a pizza. Não, agora está na hora de separar, né? Um mês. Vamos para casa, né? Não. Mas é gostoso assim, porque eu vejo a obra do Senhor acontecendo. E uma outra coisa, é preciso. O Otto já mencionou algumas necessidades, mas a minha principal razão por querer estar lá e querer que o Otto esteja lá comigo, que os irmãos estejam lá comigo, conosco, foi a que eu mesmo disse para ele: Otto, tu tem coragem, depois que nós trabalhamos lá alguns dias, viu só, tá vendo? Olha só, se não estivéssemos aqui, se não estivéssemos dizendo isso para eles... Então eu disse, tu tem coragem, porque é difícil, porque é longe, porque custa caro de dizer para essa gente, se vira. Se nós, quem vai fazer isso? Daí foi que Deus falou para Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não dá para deixar eles, porque o diabo vai fazer a obra dele. Ele vai, e ele tem ferramentas em todos os lugares, mas nós temos nos disposto, né, ao Senhor também para que Ele nos use. Amém, querido? Tu quer agora ver as fotos, é isso? Tem uma série de fotos, é um montão, não sei se a gente vai conseguir passar.
Deixa eu só complementar, porque vocês vão ver algumas fotos e para vocês entenderem. Há anos atrás, e não muitos anos, nós ficávamos pensando como é que nós vamos constituir as famílias no Senhor lá. Porque não sei se vocês entendem essa cultura, mas lá a cultura é poligâmica. E se vocês conhecem um pouco o Antigo Testamento, o contexto, né? Lá as mulheres são dadas em casamento assim que nascem, já são destinadas. Agora, imagina isso, quando uma menina pode então se converter, não obedecer aos pais e fazer o que eles determinaram, sair desse contexto. Essa é uma coisa muito difícil, e nós orávamos por isso, como é que nós vamos fazer isso, né? E Deus foi movendo. Os três presbíteros estão hoje casados com mulheres do Senhor, e cada um tem a sua história, e talvez fosse interessante um dia contar, mas olha só o que Deus fez. E não bastasse isso, os três diáconos que hoje são solteiros estão encaminhados com três meninas que conhecem o Senhor. Olha só, uma nova geração, uma nova expressão do amor de Deus. E eu queria que vocês orassem por estas famílias. Famílias. Em nome de Jesus.
Imagina para nós, né, a nossa alegria, assim. Porque as meninas eram tão tímidas que o Moacir estava lembrando outro dia, enquanto a gente estava compartilhando aqui, que o máximo que ele conseguia receber de volta, depois de dar um bom dia para a Oina, era um bom dia. Ela nem olhava para ele, tão tímida. A gente perdeu muitas meninas. Depois de um tempo, elas desapareciam assim, da comunhão. Então a gente ia para a aldeia, cadê a menina? Então a gente ficava sabendo que ela tinha sido dada em casamento com 14, 15 anos. Então, mas isso me doeu tanto, muitas vezes, assim, de pensar que eu estava perdendo aquelas meninas, né? E não tínhamos moças lá para os nossos rapazes, e nem esperança. Então, por isso que o marido vem para cá, né? Não, mas hoje não, hoje voltando para lá, assim, a formação desses casais é uma coisa bonita. E uma outra coisa, assim, elas têm um brilho no rosto hoje diferente. Que eu cheguei a bater uma foto, assim, da Tereza, de uma das nossas meninas, e ver, assim, como ela está bonita. É um até nisso se reflete, ela está muito mais bonita, Moacir. É um sorriso no rosto, é uma transformação que dá para notar. Alegria do Senhor. Que os irmãos lá brincam assim, alegrias. Então, aqui as nossas criancinhas, eu vou passando aqui junto com eles, né? Hoje nós temos uma média de 150 crianças. E a coisa boa é que nesse batismo se batizou criancinhas que começaram a ir para a escola dominical com 7 aninhos, que hoje estão com 14, 15 anos, e agora que foram batizados. Então, uma alegria para... Quando eu cheguei em casa mostrando a foto para a Vera, ela disse, ah, meus menininhos... Se batizaram. Pode passar. A vó Blone, eu sempre trago uma foto dela e mostro para poder testemunhar para os irmãos, assim. Ela sempre vinha para o culto, tinha que caminhar 7 quilômetros para vir, 7 para voltar. Ela não ouve, ela não fala a nossa língua, ela enxerga muito pouco. Então, eu sempre faço um exame de óculos. Eu levo um montão de óculos e vou colocando. Quando ela vê um, como aconteceu da última vez, eu tô vendo as palmeiras, ah, eu tô te vendo. Então, esse é o óculos pra ti. É milagre, né? Inclusive, um doutor lá, um médico tava lá, quando eu saí com os óculos, ele tava sentado na nossa mesa, e ele disse assim, mas como é que tu vai descobrir, Jorge? Eu disse, tu não acredita em milagre? E saí. Ele ficou lá tomando o cafezinho dele lá dentro. E eu, aí, fui colocando. Quando eu voltei, eu passei por ele de novo, ó, já aconteceu o milagre, ela já está enxergando, com óculos novo. Mas ela não ouve, ela senta no culto, ela não me ouve a minha pregação, então de vez em quando eu levanto a mão por qualquer coisa, estou pregando, ela levanta a mão também, então tem que cuidar para não estar levantando a mão para o que não deve, né? Porque ela levanta a mão, é espontânea, e o Senhor colocou assim sobre nós o peso para cuidar dela, ela é bem velhinha, já não pode mais caminhar. Então, um dos nossos diáconos vai buscar ela na aldeia e leva de volta sempre, tem o cuidado que a casa dela seja coberta com palha nova todos os anos, que a porta seja arrumada, uma cadeirinha para ela, bom, ela levou a cadeirinha que ela senta no culto, né? Então, e quando ela ia no caminho, ela ia sentando, né? Para experimentar a cadeira de tão feliz. E esses cuidados, eu contei para vocês como é que Deus falou com ela, já que ela não podia me ouvir? Já ouviram essa história ou não? Puxa, foi assim, um dia desses ela chegou para mim numa manhã e me mostrou um monte de rabiscos. E ela disse, olha só o sonho que eu sonhei. Bom, ela não escreve nada, mas ela fez rabiscos. Claro que eu não tinha como entender de jeito nenhum. Então, ela, com o intérprete, ela começou a me contar que ela estava doente e precisava atravessar o rio. Eu estava contando o testemunho, a Sara que me lembrou, lembra pai, que ela estava doente no sonho. Assim, era isso mesmo. Quando ela tinha que atravessar o rio, o canoeiro que veio disse, eu vou te levar. E ela viu que aquele canoeiro era um homem mau. E ela não podia embarcar naquela canoa. Então ela disse, eu não vou. E ele disse, vem, eu vou te levar. Eu vou te ajudar. Eu tenho boas propostas para ti. Mais ou menos isso. E eu não vou. Ela tentou fugir, correu dele. E na fuga, ela encontrou o outro canoeiro que disse para ela, calma, eu te ajudo. E pegou ela pela mão, e levou até a canoa dela, e atravessou o rio com ela, e andou com ela, estava vestido todo de branco, e era bonito, esse outro canoeiro. E eu fico pensando, puxa vida, Senhor, isso que eu... Assim que o Senhor edifica a vida dessa mulher, que não ouve, não lê, não tem condições de ver a palavra, mas o Senhor cuida dela, e ela tem uma decisão no coração dela. Então ela sempre diz assim, eu já estou velhinha, e que ninguém me incomode, porque eu vou seguir Jesus. Porque lá para eles lá não pode, né, ela seguir Jesus. Mas ela tem direito de dizer, ninguém me incomoda, e pronto. Os nossos meninos aqui. A Sarinha falou para as gurias estavam no Parque Germânia de Guiné-Bissau, lá jogando bola. Olha a Tereza como é bonita, tá vendo? Olha o sorriso dela, essa menina aí. E também, assim, como ela tá querida, como tu pode ver as expressões de Jesus na vida dela. Evangelismo na aldeia, comendo um peixinho aqui, que nós mesmos pescando, aí o nosso querido lá dando as instruções para a igreja, a Beth, que é a coleguinha da Sara, Vitorino, Fiquei impressionado com o Vitorino. A Beth era amiguinha da Sara e o Vitorino do Thiago. Eles têm todos a mesma idade, andavam junto. E o Vitorino está muito firme no Senhor, assim. Eu fiquei feliz de ver ele firme. Ele já se formou na escola e é o primeiro ano dele dando aula. Dá para voltar? Dá, né? Consegue. Uhum. É o primeiro ano dele dando aula. Então, o Vitorino está dando aula, o Maio está dando aula. Quem mais está dando aula, Kery? Dos nossos... O Inchama está dando aula, tem uma turminha que já se formou lá, estudou e já está dando aula. Então, essas são as condições, assim, que senão não teria um emprego, né? Então precisa ter um emprego, agora tem um emprego. Então tá bem, pode passar. Essa foto é para mostrar do Bidessan. O Bidessan é um dos nossos diáconos e nesse dia nós estávamos orando para ele porque ele foi enviado junto com um dos nossos pastores, o Albino, para a aldeia dela para pedir ela em casamento. Então formamos uma comitiva, abençoamos e enviamos. Lá vale muito esse negócio de enviar. Até hoje lá é assim, quando a gente precisa de alguma coisa a gente envia. Envia para uma aldeia, envia para a capital, envia para uma autoridade, envia para fazer o pedido de casamento. Então saiu a comitiva, orado e abençoado. Então ele está agora se preparando. Foi o primeiro encontro, não negaram a filha, então tem o segundo encontro, onde ele vai ser feita as propostas, daí quanto ele vai ter que pagar pelo dote. E daí no terceiro encontro, se ele entrega o dote e pode levar a filha para casa. Ele volta, espera a menina lá na aldeia, a menina vem na aldeia acompanhada com as amigas, que são as moças que acompanham, e ao som de tambores entregam ela como esposa para ele. Bom, então daqui a pouco nós vamos ter um casamento, talvez na nossa próxima ida já vamos estar tendo um casamento, e como temos novos casais, o nosso primeiro retiro de casais lá, né, para dar instrução para os irmãozinhos. Aí estão eles, a Quinta Jati. O irmão do Amarildo, ele é um rapazinho que trabalha na oficina, ajuda a consertar as motos. Aqui é o fogão da comunidade, né? A cozinha da comunidade, igual a nossa que nós temos lá na chácara. Lá. Tem um montão de panela grande, né? A ordenação, a questão da cozinha você sabe, né? Nós temos um grande grupo de pessoas que moram ali na comunidade ali, então temos a cozinha comunitária, onde o pessoal vive ali, né? Gasta um saco de arroz por semana, 4 sacos, dá 200 quilos de arroz por mês, né? A turma come o arroz, e o Otto está falando assim, que a gente, lá é mais complicada a coisa, né? Então, não tem muita, não, a gente não tem chance de estar comprando muitas coisas, não, né? É arroz e arroz, né? Arroz e peixe. Então, aí a ordenação do Amarildo. O Amarildo foi ordenado a algo que ele já tem feito desde que nós conhecemos ele, que é servir. E ele mesmo disse para nós, assim, porque estávamos orando e o que ia acontecer com ele, mas ele mesmo disse para nós, eu quero servir porque eu não tenho certeza se o Senhor me quer no presbitério, mas eu sempre tive no meu coração o de servir. E servir como diácono é uma alegria para mim. Então se submeteu e tá ali. E muito ativo. Ele voltou com toda a vontade de trabalhar, tá muito ativo e muito feliz. Vocês vão saber daqui a pouquinho por que ele tá feliz também. Bom, já vou adiantando aqui. A prenda foi para lá, né? A prenda lá de carazinho. Então aqui uma foto com os nossos presbíteros e os diáconos. O Mamassalho não está lá, ele está na capital. Ele foi alguns dias antes para a capital, porque a esposinha dele precisava ganhar nenê. E ela já ganhou nenê. Ela fez uma cesariana, foi anteontem, né? Foi quinta que ela fez a cesariana? Foi quarta? Foi quinta que ela fez a cesariana. E eu tenho poucas notícias, a não ser que ela está bem e o bebê está bem. Agora é cesariana, é na África. Dr. Caio, estava lembrando a Vera aí que precisávamos orar por ela, porque sempre é uma complicação, vocês sabem disso. Então, vale hoje orarmos por mais essa necessidade deles e o bebezinho deles, de Mamassalho e Karen. Vamos passar aí. Então, os três diáconos. Deu muito certinho isso que o Otto já está falando, né? A ligação dos diáconos com com cada presbítero, né? Porque o Amarildo, ele é balanta, o Albino, ele é balanta, eles se criaram juntos, conhecem um ao outro. Então, eu estava constrangido em pensar, mas quem vai ficar com quem aqui, sabe? E eles resolveram para nós, né? Então, cada um ficou companheiro de um presbítero, então ficou legal lá. Três presbíteros, três diáconos. E aqui, como é que estamos? Não está faltando um... Tu já tem um diácono, né? Depois do culto, um almoço, o nosso domingo foi intenso, né? De manhã, então, teve a reunião a ordenação, o almoço, porque era dia de festa, então comemos cabra, a última cabra da Vera, você foi? Então, e era carne de cabra com molho de dendem, shebem, mas não é o azeite, ele é um caldo feito com a polpa da fruta. E ele é uma delícia, quem já comeu lá sabe como é que é, né? Aí a turminha aí, viu, ó, de primeira, né? Complicado para trazer, porque aquela polpa, ela estraga, né? Então, complicado para trazer. E então, tá aqui o almoção, é assim desse jeito, estamos servindo no nosso refeitório, aqui. As criancinhas formam os vários grupos para receber a sua tigela. Vamos em frente aqui. Sabe que as criancinhas às vezes têm... Porque criança sabe como é que é, né? Estão sempre apressados, estão com mais fome. Então tem que ter sempre um monitor com cada grupinho de criança. Porque é largar o prato, é 3 segundos e acabou. Cada um pega um punhado, assim, muito rápido. No mesmo dia, nós ligamos para de lá, porque a mãe do Sumba veio da aldeia dela, que é longe, e ligamos pro Sumba, ela falou com o Sumba. O Sumba, você sabe quem é o Sumba, né? Está em São Paulo, fez a cirurgia há poucos dias atrás. Depois a gente vai dar notícias, mas ela falou com o filho, e então foi uma alegria para ela também. Vamos lá, aí o almoço. Eu postei uma foto do nosso almoço, assim, daí o Thiago e mais uns amigos colocaram lá no tal do Facebook, né? Eu falei, só os grandes, né? Porque isso, lá é assim, né? Cada grupo senta no, na sua tigela. É o grupo das crianças, depois tem o grupo das mulheres... E aí tem o grupo dos homens, ninguém, lá não se mistura, né? Então, por isso que o pessoal que já conhece sempre manda aquele comentário. Só os caciques ali, né? Presbítero, diácono e nós os serventes lá, né? Na mesma tigela. Pode passar. O Otto lambeu os beijos, ficou com a boca toda vermelha aqui assim, porque aquele, ele mancha, né? E fomos pro batismo. Então, foram 17 batizados... Tranquilo, dá para correr aqui. Muito, foi, como disse, foi um dia intenso e de muita alegria. O nosso último almoço junto, dá uma voltadinha ali, ó. Essa é a Lisandra. A Lisandra, ela tá interessada e o Amarildo também, né? Então estão orando para descobrir a vontade do Senhor, mas uma das coisas que a gente sabia que era preciso é que ela conhecesse a família dele, a terra dele, como é aquele lugar, se ela ia gostar ou se não ia gostar de lá. Então, ela até deu um aviso, olha, eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho direção do Senhor, então para mim não precisava nem ir, mas eu me submeto, eu vou. E ela, nesse mês que nós estivemos lá, eu tive um mês, fui um pouquinho antes do Otcar, ela está muito feliz, muito animada e tem assim, me surpreendeu. Eu fiquei surpreso como a Lisandra é uma menina querida e eu assim, tô apostando, viu? Daqui a 3 meses a gente vai ficar sabendo, mas eu tô apostando.
A Lisandra é uma menina de carazinho, mas ela é muito próxima de nós. Ela é sobrinha do Plínio lá do Jari, sabe? Então é gente próxima aqui. E realmente a Lisandra, né, ela tem 27 mais, e o Amarildo também tem 27 mais, então o Senhor fez os dois esperar até o momento certo.
Os nossos três diáconos estão encaminhados, né? Um já foi pedir, o Maio e a menina dele, acho que está nas próximas fotos aí, Aham, nossa despedida. Tem uma foto aí mais na frente, aí ó, o Maio, volta. O Maio e a Berta. A Berta, ela é da tribo Pepel, sobrinha do Ocante, um dos presbíteros. E então eles também estão se preparando para ir até a aldeia dela. O Pepel é mais complicado ainda, esse negócio de ir na aldeia, de pedir em casamento, aquela coisa toda. O Ocante passou por isso porque ele casou com Oina há pouco tempo, né? Então, mas os nossos três diáconos estão pré-encaminhados. Aí, imagina, os três presbíteros e os nossos três diáconos com família. Então essa é uma coisa que a gente nos alegramos muito em ver isso. Ver agora a fase da formação de famílias. Porque no comecinho era eu e a Vera e um bando de guri. Isso que nós tínhamos. Uma, duas meninas, cinco, seis guris. E hoje é uma pequena multidão, mas a coisa gostosa é ver eles assim já nessa fase agora. Famílias e filhos, agora uma Massali com filho, o Ocante já tem filhos, três filhos, né? Então, o Ocante era viúvo, né? Então, é muito, muito bênção. O Albino já era casado, né? O único que já era casado e tem cinco filhos. Quatro que se batizaram agora, só o mais pequenininho que não se batizou. É a Júlia Albino Nanfad, Dominga Albino Nanfad, os filhos levam o nome do pai, é Dabana Albino Nanfad. Então, quando a gente estava anotando os nomes, era engraçado, né? A maneira de colocar os nomezinhos deles. Mas muito bênção. Chegou a hora da notícia do Sumba. A semana passada nós contamos, mas muita gente vem me perguntar hoje notícias do Sumba. Então, quer dizer que tinha muita gente que não estava aqui a semana passada. Tem uns que eu vi que estavam a semana passada, não estão aqui hoje também, né? Quando ainda estávamos em Bissau, no caminho para a capital, a gente já tinha viajado cerca de 5, 6 horas, mais ou menos, de viagem. Paramos, então, para comprar uma bolachinha para comer alguma coisa e tomar uma água, num lugar onde tinha um posto de gasolina. E lá tinha sinal de telefone e eu recebia umas mensagens. Eu estava com o chip de lá, recebi umas mensagens e a mensagem era essa: Jorge, finalmente eu tenho notícias para ti do Sumba, porque a gente estava sempre correndo atrás de notícias, as pessoas perguntando, era uma biópsia, outra biópsia, foram várias biópsias, uma cirurgia interrompida pela metade, então depois dessa já não tinha mais notícia. O médico disse: precisamos parar, não podemos ir à frente, se nós seguir em diante, nós vamos matar esse menino, é um tumor agressivo. Então fecharam ele, mas uma semana depois ele me veio com, duas semanas depois ele me veio com essa notícia: Jorge, eu tenho notícias do Sumba e não são boas. Então era um trecho longo, eu li pro Otgar do meu lado e no final tinha uma decisão. Dessas três opções, vocês precisam decidir e me dar a resposta. Já que tu tá com a família, decida. A questão nem é a família dele lá sou eu mesmo. Então eu olhei para os irmãos que estavam comigo e dei a minha opinião, porque operar ele, tirar 2 centímetros do cérebro e dar ele 40% de chance de viver no máximo 5 anos estando aqui no Brasil, praticamente dentro do hospital, não é qualidade de vida. Além de todas as sequelas que ele ia sofrer por tirar a parte do cérebro. Então, eu sugeri que eles tirassem o mínimo e que enviassem o menino então de volta para Guiné-Bissau para viver o restante dos dias dele com a família. Nós fomos para a capital, para nossa surpresa, 4 horas depois, eu recebi outra mensagem: Jorge, espera aí, tu tá aí ainda, escuta essa. Os médicos me chamaram e contra toda lógica, eles foram para a cirurgia, abriram ele de novo. Não é um... Como é que era mesmo o câncer? Sarcoma. É um linfoma. Ele tem cura. Os médicos estão animados. Já foram para a cirurgia. Já retiraram, né, naquele... Quando eu cheguei em São Paulo, que eu liguei, me disse que já tinham tirado... E hoje eu pedi para ele me mandar umas fotos, ele disse: Jorge, desculpa, eu não tenho muitas fotos pós-cirurgia, me mandou essa, Só para vocês terem uma ideia, ele está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com uma excelente equipe de médicos. Pode passar a próxima foto. Agora aqui ele já está em casa, brincando com o menino, filho do Ivan, e está muito bem. E eu dou glória a Deus, porque esse é um milagre, viu? Deus, nosso Deus, faz milagre mesmo. Ele vai precisar ficar mais um tempo aqui no Brasil. Então, daqui a pouco ele vai estar conosco aqui de novo e vai ser uma alegria para nós. Quando eu penso no Sumo, eu penso em outras coisas, meus irmãos, sabe? Eu cheguei a pensar, essa cura é para ele ou é para mim? Né? Porque às vezes eu fico pensando assim, será que eu estou pensando mais em mim do que nele? Como nós pensamos com respeito às pessoas pelas quais nós oramos? Se ela é curada, é importante para mim, por quê? Porque eu preciso que as pessoas saibam que eu oro e as pessoas são curadas, ou que nós todos oramos e as pessoas são curadas, é por nós ou é por ele? Sabe, nós temos que riscar essas coisas das nossas vidas, porque por ele, o que seria melhor para ele? Está com o Senhor, o apóstolo Paulo disse isso. Isso quer dizer, não quer dizer que não devemos orar pelos enfermos, temos que orar, sim, mas tudo que eu quero para a vida desse menino é a glória de Deus na vida dele, e que o Senhor usa a vida dele, usa as nossas vidas. Tudo que nós fizemos, ele tem que ser em nome do Senhor Jesus, e dando ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória sempre. Eu sou um caquinho e está muito bom assim, né? Porque o Senhor me amou, que nem nós cantamos, e me amou muito, e eu não merecia. Mas é uma alegria saber que o Senhor nos ama. Amém, irmãos?
Certamente, pelo fato de a Marildo ter estado aqui, o Sumba ter estado aqui, o Amassalho ter estado aqui, muitos de vocês conheceram essas pessoas, conviveram um pouquinho, né? E a história vai se mesclando, né? E tantos daqui já foram para lá, viram de perto a obra de Deus. E eu queria orar com vocês sobre a igreja lá em Emberém. E eu, se alguém quiser pegar o microfone para fazer isso, pode fazê-lo aqui. E eu quero fazer junto com vocês, porque somos um corpo. Né? Tem uma parte do nosso corpo que tem a pele mais escura, mas é do mesmo corpo. É? Pai querido, muito obrigado, porque podemos ver de perto as tuas obras. Vidas sendo transformadas pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu amas aqueles povos, tu amas a todos. E obrigado, Senhor, porque ali tu colocaste naquele lugar, no meio da mata, um testemunho teu, para ser luz no meio de trevas. E nós vimos essa luz. E vimos, Senhor, como ela está brilhando no meio de trevas. Aleluia. E nós te agradecemos, Senhor, porque não é mérito nosso, não é mérito nem do Jorge, que se desgastou tanto, a Vera, a família e outros, Senhor. Sem ti nós nada podemos. Mas nos alegramos, Senhor, por termos sido usados, cada um, no seu devido tempo, seu devido lugar, para ajudar, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, para a igreja que tu edificas. Queremos abençoar aquele presbitério, aquela liderança que tu colocaste, para que eles sempre tenham a tua sabedoria, ter o teu cuidado de pastoreio sobre aquele rebanho. possam ter olhos como os teus olhos sobre as vidas que tu tens trazido para ti. Pai, nós queremos abençoar as famílias que estão se formando para que elas possam ser a expressão do teu propósito. Senhor, que o mundo ali possa ver a diferença de famílias que não se amam no mundo ali tão destroçadas, tão sem compromisso, tanta briga, tanta treva, Senhor. Em contraste com aquilo que tu estás fazendo no meio da igreja, formando famílias com testemunho de amor entre o casal, entre os filhos, edificando as casas, Senhor. Queremos abençoá-los, Senhor. Queremos abençoar os que foram batizados para que não voltem mais para trás, mas continuem seu caminho. Pai, quero pedir graça sobre nós precisamos, nós, quando vamos lá, precisamos da tua graça para poder ter teus olhos, saber o que falar, o que fazer, quando ir, como fazer, para que não sejamos empecilho da tua obra, não sejamos tropeço para ninguém, Senhor. Obrigado pela alegria que tu nos deste e podemos estar de volta compartilhando tudo isso em alegria, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus.
Um videozinho, mais uma coisinha assim, rapidinho. Sabe, irmãos, eu só quero complementar. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, assim, que eu juntei assim e peguei um cântico do José, o nosso menino, que é. Quando tu olha para ele, tu já vê que Deus tem um plano para a vida daquele cara, que ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Meninozinho simples da Tabanca, Balanta. Eu peguei um dos cânticos que ele cantou durante o culto e coloquei nesse vídeo para a gente escutar e ver a maioria das coisas que a gente já viu. Mas depois vocês vão ver assim gravado a dança e a alegria dos irmãos recebendo os novos batizados. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, ó, escutem isso. Nós não podemos contar tudo o que está acontecendo lá naquele lugar. É muito mais do que eu posso testemunhar aqui para vocês. É algo divino mesmo, e por isso que eu sou cheio de alegria e dou glória a Deus.
Para usar.
Pessoal, bolsa na mão pra ler. Pessoal que está sendo indo pro batismo, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Dá uma nanada já.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para
seguir Jesus com decisão, mas me estiver
assim. 55 anos tem essa senhora.
Família, poder me estiver assim, família salvada também para Jesus.
Vai ser um momento de alegria na recepção dos novos batizados. Quando a gente vê as fotos, não vê a turma animada, né? Quero que vocês notem como elas se agarram logo depois da saída, ficam pegando, se agarrando, se abraçando. Não precisa dizer para abraçar os irmãos, viu? Essa é a Oina, esposa do Alcântara e de um dos presbíteros. Elas se abraçando, se agarrando. Tem um cara branco ali meio desenxavido. Thank you.
Espero que vocês não fiquem chateados conosco pelo tempo que a gente tira. Talvez outros tenham outras coisas para compartilhar. Mas eu queria aproveitar e contextualizar uma coisa aqui. Quando ouvimos a notícia do Sumba, eu não sei assim qual é a reação de vocês, qual seria a reação de vocês, e aí ali no carro orar para saber o que fazer, dar a resposta para os médicos, né? E naquele momento eu reparti com vocês no sábado passado que eu lembrei de um hino. Esse hino, na verdade, eu ouvi de um cantor de velhos tempos, né? Porque foi cantado quando o Kiko teve o acidente dele, né? Isso já fazem 37 anos atrás. E ele, claro, é um grande tenor, eu sou um tenorzinho, né? Mas eu queria cantar para vocês, e quem sabe pode cantar junto. Nós não ensaiamos, mas a letra está ali. Mas o que eu quero, na verdade, não é cantar. Eu quero dizer para vocês de que nós não podemos olhar para o natural. Quando olhamos para o natural, as coisas parecem tão grandes, tão intransponíveis, que nós nos desanimamos e ficamos sem esperança. Ontem eu tive uma reunião de grupo. Eu tenho o melhor grupo, você sabe, né? O melhor grupo caseiro está comigo. E eles então começaram a falar dos problemas que têm. E no fim do grupo eu percebi que eu tenho o pior grupo. E tudo que eu pensava, né? Mas é claro, eu estou aqui brincando, mas é que nós dependemos do Senhor. É o Senhor que faz. Não, nós apenas somos instrumentos nas suas mãos. Ele nos usa com a misericórdia dele, né? Porque ele podia fazer essa obra sozinho e faria perfeito, né? E ele usa nós imperfeitos para fazer, para nós sermos participantes dessa grande obra que é do Senhor. Então, quando as coisas parecem intransponíveis, são intransponíveis para nós, porque o Senhor está muito acima de tudo isso. Hoje já falamos disso, né? Cantamos nos cânticos que Ele reina. Ainda que todos os outros reinos se abalassem, o reino do Senhor Jesus permanece eternamente. Vocês me perdoem, né? Mas se alguém puder cantar junto, eu ficaria até feliz. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. Maior suprimento, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita, inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos para mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita, inefável, tem Deus e desses tesouros guardados em Cristo dá sempre a todos nós, todos nós. Essa graça está acessível a ti, a mim. Se alguém está passando uma dificuldade que parece intransponível, não olha para isso. O Senhor tem infinitamente mais do que podemos pedir, pensar, querer. Não desanime. Sábado passado estamos falando de uma esperança. Não deixa morrer a esperança, porque ela é viva, ela está em Cristo, a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Não há nada que nós possamos sofrer aqui na terra que nos tire essa esperança. Nada. Eu fico pensando que o Kiko tinha 8 anos. Quem conhece o Kiko? Muitos conhecem. É meu cunhado, irmão da Tiane e da Elizabeth. Ele tinha 8 anos quando ele afogou numa piscina e ficou em coma um tempo. Depois saiu do coma, mas não fala, não consegue andar. Tem várias limitações. E eu fico pensando, por que que o Senhor decidiu esse caminho? E talvez para ele seja menos difícil do que para nós, família, os pais. Mas eu tenho certeza que uma das razões por que eu estou aqui é porque Deus teve a liberdade de fazer isso com o Kiko. Porque foi quando nós buscamos as profundezas de Deus, quando nós descobrimos a vida no Espírito, quando nós deixamos de andar no natural, ele cumpriu sua missão. Aquele cego, os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais? Cego de nascença, tantos anos cego. E o Senhor disse: não, é para que se manifestasse a glória de Deus. E eu tenho certeza que muitas coisas que nós passamos é para manifestar a glória de Deus. Nós não fomos chamados para este mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Olhem para a nossa pátria eterna. Ninguém pode nos tirar. Pode até nos tirar a vida aqui da terra, mas não pode nos tirar a vida eterna. Não é essa uma alegria acima de todas as outras? Pai, nós te agradecemos porque tu és soberano de tantas coisas que nós não entendemos. Te agradecemos pela vida do Kiko e queremos pedir, Senhor, que tu completes a obra nele. Para que no tempo agora da velhice de seus pais, tu possas dar o consolo devido. Nós te agradecemos pela vida dele. Oramos pelo Sumba, Senhor, que parecia uma coisa intransponível. E conversávamos, Senhor, tu ouviste nossas palavras dizendo: as nossas forças se esgotaram. O que nós tínhamos para fazer, não podíamos fazer mais nada. Aí tu entraste, Senhor, e começaste uma nova história. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero orar por cada um aqui que carrega um fardo pesado. Eu quero interceder para que olhe para ti, Senhor. E saber que tu tens a força para carregar este fardo. Tu tens a esperança para cada um. E que tu não esqueceste de ninguém. Obrigado, Jesus. Amém.
Nós ainda vamos orar mais um pouquinho. Se algum irmão precisa sair porque tem alguma necessidade, não há problema. Eu queria voltar àquele versículo que começamos aqui à noite em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que nós vimos aqui, com todo esse trabalho que Deus está realizando naquele país, e eu, por misericórdia, já tive a oportunidade de ir duas vezes lá e pude ver isto ao vivo. É preciso amar o Senhor profundamente para perseverar naquela obra. Não é por causa da pobreza, não é por causa da miséria, não é por causa de alimentação precária ou falta d'água ou de luz, mas um poder de trevas muito grande que está sendo completamente vencido pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós vamos orar, porque todos nós temos ouvido há muitos anos, acho que, bom, eu já 30, que nós devemos ir por toda parte e fazer discípulos de todas as nações. Nós poderíamos até tirar aquela palavra nações dali, porque está muito grande para nós, poderíamos colocar ali o condomínio, podia colocar a sala que trabalhamos. Qualquer coisa menor assim aos nossos olhos, mas que pudesse nos chamar a atenção. Que a palavra de Deus diz: fazei discípulos. É nós que temos que fazer. E o Senhor está conosco para esta obra. Ele está querendo tirar as vidas do poder de Satanás. Como ele disse para Paulo, em Atos 26, para os converteres da potestade de Satanás para Deus, do domínio de Satanás para Deus. Eu pergunto, ele pode contar conosco, irmãos? Vocês não acham que cada um de nós deveria batizar pelo menos uma pessoa por ano? E eu digo cada um de nós, porque nós estamos cheios do Espírito de Deus e temos uma ordem a cumprir e temos uma glória para ver, como vimos aqui hoje. Estas coisas que aconteceram com o ministério do Jorge, da Vera e de outros irmãos na África estão acontecendo. Tudo isso pode se repetir na vida de cada um de nós. E nem precisa ir para lá. Deus quer nos mostrar o que nós cantamos hoje. Quão grande é o meu Deus. Que nós possamos ver esse amor aumentar mais e mais em cada um de nós. E nós vamos ter um tempo de oração agora. Vamos formar agora sim pode formar um círculo assim, um grupinho não muito grande, né? 5, 6, 7. E vamos orar especificamente pelo ministério que Deus confiou a cada um de nós. Orem uns pelos outros. Podem pôr as mãos, orem uns pelos outros, para que o amor do Senhor aumente, para que nós sejamos comprometidos e responsáveis, que não seja para nós uma tarefa de grupo caseiro ou ordens que recebemos do presbitério, mas a demonstração de Deus amando através de nós.